por que eu defendo o voto obrigatório, ou da maneira que eu digo, por que, é que eu sou contra a omissão do eleitor que não vota? Porque eleição não é só para eleger, eleição é também um gesto pedagógico. A gente aprende ao votar. E como eu defendo que todo mundo vá para a escola, eu defendo que todo mundo tenha que votar também. As crianças brasileiras são obrigadas a se matricularem. Como é que a gente não abriga os adultos a irem votar a cada 4 anos ou a cada 2 anos? Essa é a ideia do voto obrigatório. No legislativo, é preciso mudar o funcionamento da gente. Eu aí proponho que a gente aqui não tenha só 2 dias de sessões ordinárias por semana, senador Randolfe, que tenhamos 3 semanas inteiras e uma para ir às bases. Em vez de ir todas as semanas, 2, 3, 4 dias às bases e ficarmos aqui 2 dias e meio, fiquemos aqui 3 semanas e uma semana inteira nas bases. Outra mudança de financiamento é a gente acabar com o voto secreto, mas também com o voto de liderança e com o voto parado. Nada me desmoraliza mais quando eu descubro que uma coisa foi aprovada na minha presença sem eu saber. Porque disseram, quem tiver de acordo fique como está. Eu me discuti e não me mexi. E a coisa foi aprovada com a minha conivência. Por isso eu quero votar em cada assunto. E quero que saibam como eu votei. Eu acho também que a gente precisa trazer, numa reforma política republicana, a participação maior da população no dia a dia do exercício do nosso trabalho. É preciso facilitar as leis que vêm da população. A lei da ficha limpa não surgiu de dentro do Congresso. Quantas outras grandes leis não estão no sentimento do povo brasileiro esperando uma facilidade de que eles possam ter uma participação? Diminuir o número das assinaturas para que um projeto de lei chegue ao Senado. Permitir a assinatura digital para facilitar a vinda e fazer com que o processo seja mais rápido. Eu creio que, do ponto de vista também do legislativo, foi correta a decisão do fim da suplência. E creio que a gente precisa acrescentar mais uma coisa. O registro dos compromissos de campanha de cada candidato. E criando o compromisso de cada candidato, trazer para aqui o que se faz em outros países, a possibilidade da cassação do mandato pelo eleitor. Bastaria 5% de assinaturas e abriria-se um processo na Justiça Eleitoral para saber se se caça ou não o mandato. E no caso dos majoritários, seria necessário que a gente fizesse um plebiscito que permitisse dizer esse cidadão não merece continuar com o voto que eu dei no dia da eleição. No que se refere ao Executivo, uma coisa é óbvia que a gente tem que fazer, como outros países, republicanos, o contrário dos parlamentaristas. Ocupou um cargo no Executivo, perde o mandato. A ideia de que o presidente convida alguém para ser ministro, e já aconteceu comigo, e põe o suplente, faz com que o Congresso fique na mão do presidente, com que o governo estadual fique na mão do governador, a Assembleia Legislativa, que a Câmara de Vereadores fica nas mãos do prefeito. Porque se ele sente que o deputado não vai votar com ele, ele pega e manda de volta o secretário que ele nomeou. Para ser presidente do Banco Central, é preciso renunciar ao mandato, como fez o presidente Meirelles. Eu creio que isso a gente deve colocar também para os outros cargos. Eu creio que é preciso, na reforma republicana, fazer com que o presidente do Banco Central seja independente da presidência da República e que tenha mandato. A moeda não pertence ao governo. A moeda é como a bandeira, é como o hino. Pertence à nação. Por isso, o presidente do Banco Central, encarregado de zelar pela moeda, ele não pode ser um empregado nomeado pelo presidente, mesmo que passe por uma sabatina. Os limites das medidas provisórias que o próprio presidente Sarney está propondo. A minha sugestão é que não é acabar com medidas provisórias. O Estado moderno precisa de medidas provisórias, de agilidade do Executivo. Mas a minha proposta, Adelcídio, é que o Congresso tem uma comissão de 3 deputados e 3 senadores com a qual o presidente da República se reúne e diz: eu preciso mandar isso como medida provisória. Essa comissão teria poder de dizer: pode mandar, presidente, ou de dizer: se mandar, vai ser recusada. Ou seja, cria uma agilidade que não precisa chegar aqui para que 81 votem, 3 junto com o presidente, antes de vir para cá. Eu acho que precisa criar o voto de desconfiança do ministro. Eu sei que isso é uma característica mais dos regimes parlamentares, mas a gente pode conviver num regime presidencial em que 50% mais um dos votos do Congresso possa, ou de uma das casas, a gente pode até escolher, possa dizer ao presidente que aquele ministro não merece a confiança dos representantes do povo. Eu ponho aqui e cito o senador Suplicy com a ideia dele, que já está na Câmara, de que o presidente da República precisa vir aqui, todo ano, ler a sua mensagem e não mandar por outro. A presidenta Dilma fez esse ano. O presidente Lula fez no primeiro ano de governo. Tem que fazer todo ano. Isso é uma proposta do senador Suplicy. No que se refere ao Judiciário, uma proposta é mudança da maneira como os ministros do Supremo são nomeados. Vamos falar com franqueza. É o presidente que nomeia, porque ele escolhe sozinho e manda para cá e a gente faz de conta de uma sabatina. É uma faz de conta. Nos Estados Unidos tem sabatina de 7 meses para escolher um ministro do Supremo. Aqui nenhuma, que eu saiba, chegou a 7 horas. Minha proposta: que os membros do Supremo sejam indicados numa lista sêxtupla pelo próprio Supremo, pela OAB, por outras entidades de juízes. Essa lista sêxtupla chega ao presidente, ele escolhe 3 nomes e manda para o Congresso. E aqui, na CCJ reunida da Câmara e do Senado, os 3 são sabatinados. E nós, Congresso, escolheríamos um deles. Eu creio que a gente tem que fazer uma mudança maior no Tribunal de Contas. Tribunal de Contas é para julgar as contas dos políticos. Como é que os políticos podem escolher? Vamos fazer concurso público para o Tribunal de Contas. Mantém-se vitalício o cargo, mas concurso. E se escolhe, aí sim, fiscais independentes de todos nós. Eu tenho ainda o lado cultural e moralizador. Mas, presidente, eu pergunto se eu posso passar a palavra ao senador Randolfe para uma parte.
Excelência, já se cedeu, nós temos mais 3 oradores inscritos, mas vamos ceder pelo menos 2 minutos a Vossa Excelência para Vossa Excelência concluir o seu pronunciamento.
2 para mim.
E pela importância dele, eu acredito que deverá retornar até em outra oportunidade.
Certamente.
Uma parte para todos nós.
Certamente.
Pela importância
eu só quero
do
dizer...
pronunciamento de Vossa Excelência.
Certamente.
Vossa Excelência tem mais 2 minutos.
2 minutos. E o senador Randolfe mais 5. Eu só quero dizer, senadora, que eu não chegarei lá, mas eu absorvo aqui a sua proposta na categoria moralizadora do fim do 14º e 15º salário. E quero lhe parabenizar por isso. Não vou negar, já pensei muito em propor isso. E achei que ia incomodar tanto os meus colegas que eu fui adiando e vi que a senhora lançou. Mas eu incorporo aqui como uma proposta sua. Mas eu passo a palavra para o senador.
Senador Cristóvão, eu quero lhe ouvir, e quero lhe ouvir, inclusive, quando o senhor continuar sobre a importante temática e pauta que Vossa Excelência traz aqui para casa. Eu considero fundamental que Vossa Excelência fala de reforma política e não de reforma eleitoral.
Reforma política republicana.
E, lamentavelmente, é o que eu tenho ouvido dos corredores, são aspectos de uma reforma eleitoral. Então, reforma política é o que o senhor está falando aqui. Deve ser incorporado a belíssima proposta da senadora Gleisi, apresentada agora, do fim do 14º, 15º. Deve ser incorporado aí, por exemplo, a ideia, eu sei que está no conteúdo que Vossa Excelência aqui apresenta, a ideia da Comissão da Verdade, que daqui a pouco, inclusive, falarei da tribuna. E o que Vossa Excelência apresenta é realmente reforma política. E isso é fundamental. É tão importante como foi na história do país a independência, como foi a república, como foi a redemocratização. Este é o momento político para isso que estão colocadas condições necessárias de ser realizada essa reforma. Então, cumprimento Vossa Excelência por estar tocando aqui no cerne da questão, no que nós precisamos mesmo para o Brasil, que não é uma reforma das instituições de eleição, mas uma reforma das instituições políticas.
Eu agradeço e aceito a sugestão do presidente, não vou até o fim. Eu só quero dizer que essas propostas na próxima semana estarão no meu Twitter, que tem 141.500 seguidores, no meu site, e eu quero discutir e ouvir o que é que tem aqui que é besteira, o que é que tem aqui que não está claro, o que é que está faltando aqui. Deixo de falar aqui da parte cultural, porque sem uma mudança cultural no Brasil, e aí entra a educação, não haverá reforma que preste. E nessa mudança cultural é que eu coloco uma proposta da reforma republicana na política, a ideia da Comissão da Verdade. É balela falar em reforma política sem saber o que aconteceu nesse país nos anos de chumbo. Se a gente esconde isso, não teremos reforma política. Mas esse é apenas mais um dos itens que eu coloco aqui. Senhor presidente, eu agradeço o tempo dado. Acho que fiquei dentro praticamente do limite. Só falta agora um segundo. Então, em um segundo não dava, mas nesses 55 dá para dizer que eu voltarei aqui, se possível, segunda-feira e terça e quarta e outros dias, para tentar despertar esse povo para debater a reforma política. Se a reforma for feita aqui dentro, ela não será maior do que as reformas que esse país sempre fez. Reformas tímidas, porque nós não vamos radicalizar sem a participação popular, como a gente viu na lei da ficha limpa. Voltarei aqui e continuarei na minha proposta de uma reforma política republicana e não de uma reforma eleitoral fechada aqui dentro.